programa Nossa Senhora da Piedade. Apresentação, Padre Daniel Ramos, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.
Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Padre Daniel Ramos e este é mais um programa Nossa Senhora da Piedade. Uma alegria imensa acolhê-los aqui, poder também ser acolhido em vossas casas, em vossos trabalhos, em vossos carros, ou onde quer que você esteja, de onde nos escuta, para juntos aqui aprendermos um pouco mais sobre a nossa fé. É sempre bom nos reunirmos com este intuito, meditar sobre as questões que nos cercam, beber do depósito de fé que a Santa Igreja tem ao nosso dispor, para assim nos tornarmos discípulos mais convictos de Cristo, termos um apostolado sólido para que nós possamos aderir com convicção, conscientes, à proposta que Nosso Senhor nos faz da vida eterna, do reino dos céus, da salvação. Para nos dispormos, não é, neste momento, para aprendermos bem, para termos de fato a nossa inteligência iluminada, a nossa vontade convidada a praticar aquilo que Nosso Senhor nos pede, peçamos o auxílio do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pois bem, para começarmos aqui, lançando mão de um texto da Sagrada Escritura para nos ajudar a meditarmos sobre algum tema, eu gostaria de lançar mão aqui, nesse primeiro momento, do capítulo 1 da segunda carta de São Paulo a Timóteo, lendo aqui do versículo 6 ao versículo 14. Ouçamos com atenção. Por isso, quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas, sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas ao seu desígnio e sua graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus antes de todos os tempos. Esta graça foi agora revelada por meio da manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por causa disso, estou suportando também os presentes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o que me foi confiado. Toma como norma as palavras salutares que de mim ouviste na fé e no amor de Cristo Jesus. Guarda o precioso bem a ti, confiado, com a ajuda do Espírito Santo, que habita em nós. Com este texto aqui que acabamos de ouvir, gostaria de abrir uma reflexão a respeito do tema da própria fé mesmo, né? Mas não a fé ainda, não a fé naquilo que ela é em si, mas na questão do conhecimento que deve ser anterior à fé, né? A fé, nós sabemos muito bem, ela é algo ligado ao sobrenatural, né? Não que nós precisamos abrir mão das nossas capacidades naturais. Na verdade, é impossível fazer uma adesão pela fé sem as nossas capacidades racionais. Estou querendo dizer que há um objeto que deve ser conhecido e neste objeto nós depositarmos a nossa fé, depositarmos a nossa crença, dar credibilidade. E aqui no caso nosso, na nossa fé católica, nossa fé cristã, nós depositamos a nossa fé naquelas realidades que não são palpáveis, naquelas realidades que não são visíveis, mas naquelas realidades que nos são futuras. Realidades e verdades estas que têm um único fundamento, que é o próprio Deus. A única prova das verdades que nós conhecemos através da fé é o próprio Deus. Portanto, meu caro irmão, minha cara irmã, se nós quisermos ter uma fé sólida, realmente sólida, para galgarmos de verdade, com sinceridade e retidão o caminho da salvação, nós precisamos insistir nisso, precisamos conhecer a Deus. Como é que nós fazemos isso? Bom, um meio eficientíssimo para isso é a própria Sagrada Escritura. Os evangelhos contêm os feitos e as palavras de Nosso Senhor. O evangelho, as cartas escritas pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo, são também interpretações, são ensinamentos a respeito da figura de Cristo e um testemunho de si. São Paulo, por exemplo, aqui ele dá um testemunho de si ao escrever essas cartas. E tudo isso nos ajuda a conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Também aquilo que consta no Antigo Testamento, toda a tradição veterotestamentária, tudo aquilo que consta no Antigo Testamento, refere-se à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem como foco, tem como ponto final, fulcral, a pessoa do Cristo. Tudo se resume, tudo se condensa na pessoa dele. Uma leitura aí tipológica, né? O Antigo Testamento fala também da pessoa de nosso Senhor. Insistir nisso, para que assim, conhecendo a pessoa de Deus, conhecendo aquilo que ele é, fortificar a nossa fé. A fé está ligada a isso, está ligada a conhecimento. É claro que a fé ela é algo que é comunicado a nós, uma graça primordial que nos é dada, e essa graça precisa surtir um efeito em nós. A graça não depende do ser humano, ela é um ato do próprio Deus. A graça, nós podemos dizer, por exemplo, que é a comunicação que Deus fez conosco. O fato de Deus falar, o fato do próprio Deus, Ele em pessoa, entrar na nossa história e falar com linguagem humana. Por exemplo, quando Deus falou com Abraão, isso é uma graça que foi concedida a Abraão. Qual é a opção que Abraão tem? Acolher ou não acolher esta graça, essa intervenção divina. Estamos falando aqui do próprio Deus, ou seja, é um ser que extrapola a nossa compreensão humana, mas que na sua, tanto no seu poder infinito como na sua bondade e misericórdia divina, ele ainda quer comunicar-se ao homem. E ele fala ao homem. O homem, ao ouvir essa fala de Deus, ele é convidado a aderir a esta fala. Claro que ele não vai aderir com base naquilo que ele vê, mas ele vai aderir isto com base na pessoa de quem ele escuta. E essa pessoa, o próprio Deus, ele vai dando provas no decorrer da história, vai dando provas para os seus eleitos da sua existência, do seu poder, da sua bondade, da sua magnanimidade, da sua onisciência e etc. Mas a gente precisa conhecer, ouvir, ele dá a conhecer. E ouvindo isso que o próprio Deus nos disse de si, nós vamos desenhando a imagem dele e vamos crendo nessa imagem, para que nós possamos dizer como São Paulo. São Paulo disse aqui, não me envergonho, pois sei em quem acreditei. São Paulo conhece, ele tem o objeto da fé dele muito claro na sua inteligência, porque ele conhece, ele tem força, ele sabe realmente qual é o objeto da fé dele. E daí vem a sua força para suportar todos os tormentos e todos esses flagelos. Portanto, fica aqui o convite, meu irmão, minha irmã, para nós continuarmos, né? Cada dia mais, não só por meio daqui, evidentemente, mas não deixarmos nunca de ou lermos um pouco da Sagrada Escritura, ou até de ouvirmos aquilo que os santos têm a nos dizer, de estudar alguma coisa que a Igreja fala sobre nós, fala de Deus para nós, para que nós assim sejamos convictos, possamos dar as razões de nossa fé e sermos assim discípulos mais autênticos de nosso Senhor. Consagremos-nos à Senhora da Piedade, pedindo a ela que nos dê força, nos inspire e nos dê coragem para seguirmos neste caminho. Santíssima Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora Nossa, recorro à vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Programa Nossa Senhora da Piedade, aos sábados ao meio-dia e domingo à 1 da tarde.